Bom, Beto, William fora, o Thiago também. Já tens a definição, vais esperar o treino. Como é que tu vai montar o meio-campo com essas duas baixas?
Nós já temos a definição da equipe que vai iniciar o treinamento daqui a instantes. E é bem possível que, a partir dessa definição, venha a confirmação da equipe ainda hoje. Mas só após passar para os jogadores, né, daqui a instantes, é que nós vamos externar a vocês. Né? Mas hoje, ainda ao final do treino, a equipe já fica definida.
Além desses jogadores que foi citado aí, o Bruno Salvador, ele teve um entorse no Clássico Brapel. Ele está à disposição, não fica à disposição para esse jogo? Como é que está o Bruno Salvador?
O Bruno está fora. Temos o Brida, ainda que continua fora, né? Mas o Thiago Gaúcho, que teve uma fratura de costela, né? Ainda no primeiro tempo do jogo. Então, o Bruno e o Thiago é em torno de 20 dias, no mínimo, para estar junto com os parceiros, com possibilidade de jogar. E o Brida é mais ou menos o mesmo processo. Essa é a situação.
Bom, Beto, tu considera esse jogo de amanhã chave para as pretensões do Pelotas, que é terminar entre os líderes aí a primeira fase, já que está chegando ao fim essa etapa do campeonato?
É sempre o jogo mais importante, é o próximo, né? Não tem como a gente fugir disso. Nós temos 6 pontos ainda a disputar, os concorrentes têm 9 para disputar. Então, se nós quisermos chegar na frente, nós temos que vencer os 2 jogos. Mas esse jogo é o chave, simplesmente por ser o próximo jogo. E não podemos deixar para fazer 3 pontos apenas na última rodada, não. Temos que buscar nesse próximo jogo, frente ao 14, uma equipe difícil, chata, mas que às vezes ela se atrapalha fora de casa. Nem sempre, mas às vezes se atrapalha. E nós temos que ser muito forte lá dentro do campo para impor o nosso ritmo, impor o nosso jogo. E dessa forma, termos os 3 pontos à nossa disposição.
Já destacou que, às vezes, se atrapalha fora de casa o 14, que tem uma característica forte dentro do estádio deles, Beto. O que te preocupa dessa equipe jogando aqui na Boca do Lobo?
Basicamente, o contra-ataque. Né? O contra-ataque muito rápido, e dos mais rápidos de todos os adversários. Então, nós temos que ter esse cuidado, não apenas com o posicionamento defensivo, para marcar bem o contra-ataque, mas não deixar com que o início da jogada aconteça ao natural. Ou seja, quando perdermos a bola na zona de ataque, nós já temos que ter uma pressão alta, uma pressão muito forte lá em cima, para fazer com que o adversário não consiga ajeitar a bola e buscar essa jogada rápida de contra-ataque, no qual eles baseiam todo o seu jogo, mesmo jogando lá em Livramento.
Com essas lesões que vão cometendo a equipe do Pelotas, o Pelotas pode repensar a ideia de contratar jogadores para suprir essas necessidades?
Não só pode, como deve, né? Porque daqui 20 e poucos dias nós já estaremos jogando as semifinais, jogando os primeiros matas, então não temos a garantia de que o Bruno possa jogar, de que o Thiago Gaúcho possa jogar daqui 20 dias. Então, já estamos conversando junto com a direção e nos próximos dias deve chegar, pelo menos, mais um jogador.
Roberto, tu pediu um espaço antes aqui para mostrar o vídeo do lance onde acabou ocasionando a expulsão do William. Qual foi teu objetivo? É isentar o jogador de qualquer tipo de culpa dentro de um jogo que estava favorável para o Pelotas, de repente, até aquele momento?
O objetivo foi só esse, né? Só esse. Pedir esse minuto de atenção para vocês, para mostrar esse trabalho nosso, essa filmagem que nós temos, né, da nossa câmera. E essa filmagem ela não é feita com o intuito de fiscalizar a arbitragem, sim nós corrigirmos os nossos defeitos, melhorarmos as coisas boas que temos feito. Mas como a cabeça do William foi colocada numa bandeja depois do jogo, por muitas pessoas, então a gente achou importante mostrar esse material para vocês, mostrar que realmente ele não fez a falta. Ele pode ter errado na primeira falta, sim, quando sofreu o cartão amarelo, né? Mas na segunda ele não fez a falta, não toca no adversário. O juiz errou grotescamente. E o objetivo, repito, não é mostrar o erro do juiz, sim, porque o erro faz parte do jogo. E sim mostrar que o jogador não fez a falta para tomar cartão, não fez sequer a falta. Então, o objetivo foi apenas esse.
Trabalhar no Pelotas já tem uma exigência muito grande, Beto, tanto para os técnicos, né, para os jogadores. Neste momento, tu sente que há uma pressão em cima do grupo por vencer, né, em relação não só à derrota no Clássico, mas nos últimos jogos? Como é que tu vê o momento do Pelotas?
O momento é igual ao do primeiro amistoso contra o Independiente. Porque, e não pode ser diferente. Quem vem trabalhar no Pelotas sabe que a pressão em cima de resultados é muito grande e tem que estar preparado para isso e tem que ter personalidade para trabalhar aqui. Não é qualquer jogador, qualquer profissional que consegue sucesso num clube que tem tanta exigência. E independente de nós termos as condições muito inferiorizadas em relação ao Campeonato Gaúcho, sem dúvida alguma, né, a cobrança é igual. Então, o grupo tem muita consciência disso, já saiu de situações ruins, já mostrou que tem personalidade para sair dessa situação. Perdemos um clássico, dentro daquilo que todos viram, da forma como aconteceu. E agora estamos aí pronto para mostrar uma franca recuperação frente ao 14, amanhã à noite.
O Pelotas vem oscilando bastante na competição. Isso te preocupa? E o que tem que fazer para melhorar, para acabar com essa oscilação durante a competição?
É ganhar os jogos com mais frequência, né? Tu não pode estar numa situação de ganha, perde, empata, ganha, perde, empata. Pelotas tem a condição, não só pelo clube, mas pelo grupo de jogadores, de manter uma sequência mais homogênea a nível de resultado, principalmente resultado positivo. Está sendo trabalhado para isso e nós estamos esperando a qualquer momento que a gente atinja essa regularidade e quem sabe ela está aí ao nosso alcance, na nossa mão, faltando apenas um detalhezinho. E esse detalhe, com duas vitórias seguidas, com certeza ajuda muito.
Podes mudar, alterar o esquema em virtude das ausências? Tens como manter a maneira que vinha jogando?
Eu sempre coloco que o sistema, ele dentro da nossa maneira de trabalhar, o sistema de jogo ele é secundário. O que vale realmente é o modelo de jogo. E a gente tem trabalhado muito isso, os jogadores aceitando maravilhosamente bem. E poderemos, às vezes, a gente pode sair do sistema 1, do 2 e para o terceiro sistema em função de 3, 4 ausências. Mas a gente tem a possibilidade de manter também o sistema de jogo com alguma troca de posição. Por exemplo, o Igor saindo da lateral, indo para o setor de meio campo como jogador de marcação, né? E dando uma oportunidade ao Sagaz de, pela primeira vez, iniciar um jogo na sua posição, né, na lateral direita. E mantendo o sistema, mudando um pouco de característica de jogadores.